estar aqui representando o povo da nossa cidade. Juntos rezemos o Pai Nosso que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Vereador Júlio Domeniquito.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Venir. Vereadora Nilva Prisco. Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Fabinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Azenê.
Presente.
Vereador Ine Dureis.
Presente.
Até o momento a senhora vereadora Venir e Nilva Prisco não chegou. Eu devo falar, senhor presidente.
Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritins, declaro aberta a sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o alto índice de proliferação do Covid-19 e visando diminuir o tempo de exposição entre os vereadores, a leitura da ata será dispensada, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Palavra ao primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Só registrar a presença da vereadora Velia. Correspondências expedidas. Ofício 11 de 2022, encaminho ao executivo, proposições aprovadas. Correspondências recebidas. Ofício 55 de 2022, gabinete do prefeito, encaminho à Câmara respostas referente aos requerimentos número 1, 5 e 6 de 2022. Ofício 56 de 2022, do gabinete do prefeito, encaminho à Câmara a resposta dos requerimentos número 3, 9 e 10 de 2022. Ofício 57 de 2022, do gabinete do prefeito, encaminho à Câmara Municipal a resposta dos requerimentos de comissão número 01 de 2022. Registra a presença da vereadora Nilvinha Prisco. Devo falar, senhor presidente.
Passa a receber as proposições, informando que a cada vereador dispõe do prazo regimental.
Senhor
presidente. Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Apresentar projeto de lei complementar número 04/2022, que estabelece critérios de recolhimento de tributos em atrasos e dá outras providências. Fica a Fazenda Pública Municipal autorizada a parcelar os débitos tributários e não tributários de contribuintes em atraso com o Fisco Municipal, inscritos em dívida ativa ou não. Da seguinte forma, pagamento em uma única parcela dos débitos em atraso com redução de multas, juros e correção monetária no percentual de 90%. Parcelamento em 3 parcelas mensais e consecutivas com redução de multas e juros no percentual de 75%. Parcelamento em 6 parcelas mensais e consecutivas com redução de multas e juros no percentual de 50%. Parcelamento em 12 parcelas mensais e consecutivas com redução de multas e juros no percentual de 25%.
Pela ordem, senhor presidente.
Projeto de lei número 10 de 2022. Altera a lei municipal número 1472, de 27 de 10 de 2021, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FHIS, e institui o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e dá outras providências. Projeto de lei número 11/2022, desafeta a área constante da lei municipal número 1329, de 16/6 de 2015. Que autoriza a aquisição de imóvel que mencione da outras providências. Autoriza sua alienação e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego da Mariquita.
Senhor presidente, gostaria de apresentar a indicação que sugere ao governo municipal a construção de uma cobertura com bebedouros para secretário Equino para atender os carroceiros desse município. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Eu apresentar aqui também a indicação número 15 de 2022, que sobre ao governo municipal a eliminação da quadra de esporte localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Israel Pinheiro. Existe lá os refletores, só que menos funciona do que funciona. E lá não tem cobertura, durante o dia eu sou quente mais. Boa noite, está sem iluminação, que só uma sugestão para dar uns reparos lá nessa iluminação dessa quadra. Apresentar também projeto de resolução de 2022, que dispõe sobre a criação do brasão da Câmara Municipal de Buritis e da outras providências. Declaro aberto o prazo para assuntos urgente ou relevante, informando a cada vereador que se dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Brinquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o vereador Família Padaria. Quero dar os meus cumprimentos aos vereadores, às vereadoras que se fazem aqui presentes. Cumprimento também as pessoas aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimentando também o pessoal que nos acompanha aí via TV Ramon do Vale, do Cabinho. E só dando meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos acompanhando nesse momento também via Rádio Clube FM Buritis 91,9. E as pessoas das cidades vizinhas de Buritis, pessoas de Arinos, né? O Divan lá em Arinos, o Ronaldo, cumprimento também o pessoal novo, cumprimento o pessoal também em Formosa, todos meus cumprimentos a todo o povo de forma geral, lá em Goiânia também, meus familiares, em Itaguari, Goiás também nos acompanhando nesse momento. Cumprimento, mais uma vez, homens e mulheres, especialmente o pessoal do meio rural também, sendo se cumprimentado por esse vereador. Nessa noite, presidente, eu quero abordar mais uma vez, na verdade abordar pela primeira vez, essa reclamação. Eu tive algumas reclamações referente à questão do cumprimento do piso do magistério do senhor de Deus aqui de Buritis. Lembrando que, vou fazer essa reclamação, a gente vai apurar direitinho se está acontecendo isso ou não. As pessoas estão mandando mensagens no meu WhatsApp, eu acabei virando assim um defensor aí dessa causa. E a gente agradece, é um prazer de poder cobrar, de poder reivindicar. Lembrando que o piso ele é obrigatório, né? Nenhum professor pode ganhar abaixo do piso. E lembrando também que o piso, a Lei Federal, a Lei 11.738, né? De 16/7/2008. E nesse ano teve a portaria. Portaria do Ministério da Educação, número 67, de 4 de fevereiro de 2022, que oficializou o reajuste do piso do percentual de 33,24%. Então, isso tem que ser cumprido. Né? E o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte, que aquele projeto de lei que veio aqui para essa casa, ele veio dizendo o seguinte, que no acordo feito lá na prefeitura, inclusive com os professores, comigo presente, com alguns vereadores, foi que daria 20%. E se não chegasse, os 20% não chegasse no piso, acabaria complementando. O próprio projeto de lei diz isso. Tem que complementar até chegar no piso. Então, no nosso entendimento, mais 63, né? 63 centavos, divide por 40 horas semanais e multiplica por 25, que é a carga horária de 20 dias. Então, o piso é R$ 2.403. R$ 2.403. São pessoas dizendo por aí que tem o carro completo e estão recebendo R$ 2.100, não sei o quê. Então está errado. Se isso está acontecendo, essa matemática está sendo feita errada, está errado. Porque não foi isso que foi combinado. O que foi combinado é que, combinado não, está na lei. Melhor dizendo, que está na lei, tem que ser cumprido, que tem que se pagar o piso. Então ninguém pode ganhar por menos de R$ 2.403. Nenhum professor pode ganhar por menos do que isso. Agora, se deu só 20% de reajuste, foi porque houve uma conversa, houve um diálogo e houve um entendimento de que a grande maioria dos profissionais estariam ganhando acima do piso. Mas quem está abaixo não pode ganhar menos de R$ 2.403 no nosso entendimento. Tem que se equiparar isso aí, tem que chegar nos R$ 2.403, que é o salário inicial, né? A base ali inicial. Então, nessa noite, a gente vai estar estamos cobrando isso aqui, aos funcionários do magistério podem ficar aí atentos e também acionar o sindicato, caso isso esteja acontecendo, porque vocês estão contribuindo com o sindicato. O sindicato tem a função de fazer isso, para que vocês possam realmente notificar o sindicato. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, porque às vezes o Hermínio não está nem sabendo, né? Que vocês possam comunicar também ao sindicato, para que possa estar reforçando essa cobrança. Entendeu? Porque é lei federal. Ninguém pode ganhar do que o piso.
Aí ele falou, não, mas por que o Gema não está querendo pagar? Ele está alegando que falta pouco para chegar no piso, né? É, que já paga aí 2.100 alguma coisa, então você teria que pagar ali para completar. É o que ele está alegando lá. Agora, no Estado também nós não concordamos, nós estamos assim, totalmente de acordo com os professores de cobrar, de reivindicar, porque é só se colocar no lugar dos professores, você vai entender, tem que ter empatia, né? Você não é profissional do magistério, não é da educação, você às vezes pode não ter... Quando é professor, entende a dor do outro, entende o sofrimento do outro, né? Porque ninguém, um profissional que tem que estudar, que tem que fazer faculdade, que tem que investir em pós-graduação, talvez mestrado, para ganhar 2.100 em alguma coisa, né? É muito fácil quem ganha mais ficar criticando. Eu não critico, não. Eu entendo a dor e entendo a importância de reconhecimento dessa categoria. Então, nessa noite aqui, a gente tem vários assuntos para falar. Fica aqui a nossa reclamação referente a essa questão do piso aqui em Buritis. Não estou falando que eles estão ganhando em cima, porque já foi feito um acordo para isso. Estou dizendo daqueles que estão entrando agora como contrato e lá no salário base deles está menos de R$ 2.403. Tá? Essa é a reclamação que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Presidente, nesse momento é só isso. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Sibeli.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM 91.9. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Facebook, TV Rainha do Vale. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas desta casa. Em nome do meu amigo Moreno, né, que hoje é doutor Moreno, cumprimento a todos aqui presentes. Nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de passar um retrato para a categoria da educação, que procuraram essa vereadora no meu gabinete, falando sobre a questão da demanda solicitada quanto à questão dos sábados letivos no município. Eu quero deixar aqui para a categoria que eu enviei no ofício, através do gabinete, para a Secretaria de Educação, onde estou aguardando respostas da secretária. E logo assim que eu receber a resposta junto à Comissão de Educação, que hoje permanente eu sou o presidente, né? O vereador Branquinho também e o Jôdo também fazendo parte aí dessa Comissão de Educação. A gente vai poder responder vocês junto ao jurídico da Câmara, né? Porque conversando com o jurídico aqui, a nossa jornada de trabalho haverá ou não, né? É isso que a gente quer saber. Um pagamento extraordinário da hora de aula excedente dos sábados letivos. E ao dialogar com o jurídico, as horas realmente está no Estatuto do Servidor, né, no Plano de Carreira da Educação, na Lei Complementar de 2009. Então, estamos aguardando a resposta da Secretaria de Educação para estar passando para vocês a finalidade e lutar juntos aqui pelos nossos direitos. E na oportunidade, também, senhor presidente, eu estive fiscalizando a obra que está em andamento, que será destinada para alocar o quartel da nossa Polícia Militar, através da parceria, né, via Prefeitura, via Câmara Municipal, Associação Comercial, através de doações dos produtores rurais, comerciantes e apoiadores. E em nome do pedreiro Paulo, quero parabenizar a todos que ali estão trabalhando sol a sol para esta grande conquista. Agradecemos primeiramente a Deus, porque com Ele tudo tem dado certo. Deus é fiel em seus propósitos. Parabenizo também, nesta noite, o Poder Executivo, que merece este reconhecimento. E em especial também, a Câmara, em nome do ex-presidente Flávio Galvão, que destinou também, né, o vereador Flávio Galvão, presidente desta casa, no ano passado destinou, né, um recurso daqui da Câmara para construção do quartel, em nome desses vereadores. E ter também, né, essa certeza que a Câmara também, junto com os vereadores, fazem parte desse sonho para a segurança do nosso município. Em breve será inaugurado e com um ambiente mais digno para os militares e toda a comunidade buritis, pois o quartel está em condições hoje bastante precárias. Enfim, como presidente da Comissão de Segurança Pública, a construção deste espaço projetado para atender às necessidades para o desenvolvimento das atividades da Polícia Militar, acredito eu que os nossos militares hoje estão motivados para continuarem servindo com excelência a segurança da nossa cidade. E para finalizar minha fala em tempo relevante, gostaria de comunicar que através do pedido desta vereadora e do vereador Flávio Galvão, recebemos mais um recurso via emenda do deputado estadual Zé Guilherme, no valor de R$ 65.532, para atender a saúde do nosso município. Queremos agradecer ao deputado Zé Guilherme pela atenção a Buritis. Esta demanda, desta vez, é para garantir a aquisição de um veículo de 5 lugares para a saúde. Boa noite, devo a palavra no momento, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Companheiro vereador Flávio Galvão.
Fazendo uma correção da nobre vereadora Cibele, onde nós devolvemos parte do duodécimo para o município para que fosse investido na construção do quartel. Pegando um gancho aqui sobre a fala dela no, na questão da emenda parlamentar do deputado estadual Zé Guilherme, no valor de 65 mil, para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde, quero aqui aproveitar a oportunidade e pedir ao prefeito, que é tão difícil a gente chegar nos gabinetes e pedir veículos, mas que seja usado realmente para estar transportando o povo para outra cidade, que não adianta a gente bater em porta de gabinete, pedir veículo para a Secretaria de Saúde ou que seja para outra secretaria, para os veículos ficarem parados em pátio. Então, fui procurado por uma mãe esses dias que tem um filho, pediu para não estar nem falando o nome dela e o respeito, que o filho tem microcefalia, pesada criança, e infelizmente ela está indo no micro-ônibus. Eu acho injusto que o novo secretário de Saúde faça essas atitudes com pessoas humildes e que não tem, às vezes, nem o que comer nesses tratamentos do município, e que reveja um pouco essas atitudes que disponibiliza para os pacientes, para acompanhantes, veículos para essas pessoas, que no micro-ônibus, além de sair cedo, às vezes uma mãe tem um filho aí deficiente pesado e ela não consegue ficar o dia todo com a criança. Já liberando o veículo para uma mãe, que foi o caso dessa criança, ela vai e é liberada 9 horas da manhã e logo já estará de volta à nossa cidade. Falando, deputado Zé Guilherme, quero comunicar também que em breve que a nossa luta sobre as melhorias da Serra Olhos d'Água não acabou. E em breve estaremos aí com novidades, se Deus quiser. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, quero cumprimentar meus novos colegas, vereadores e vereadoras dessa Casa de Lei, ao público forte presente nessa noite de hoje. Também aos ouvintes da Rádio Clube FM, também aos ouvintes também da TV Rainha do Vale, aqui na pessoa do Clebinho. E dando início às minhas falas hoje, quero começar parabenizando o prefeito de Cabeceira, o senhor Tupa, né? E também ao governador do Goiás, Ronaldo Caiado, que nesta semana, passada agora, quinta-feira, é aniversário do prefeito, deu início às obras dos 14 quilômetros e 780 metros da rodovia ali que liga Cabeceira de Goiás a Unaí, né? Isso é motivo de grande alegria, porque era a estrada antiga que a gente fazia percurso aqui lá pelos anos 70, ali, mas antes um pouco, era a estrada de rota de verdade, né, mais segura, menos serra, que os usuários usavam antigamente. Agora, dando essa tão sonhada largada dessa obra, para escoação do milho, essa obra que ela vai afetar diretamente os produtores daqui, também os caminhoneiros da cidade de Buritis e demais usuários da rodovia, né? Parabéns a todos e para comunicar aos colegas companheiros que as obras já foram dado o pontapé inicial na última quinta-feira. Nós esperamos que breve a gente possa estar usando essa rodovia aí para fazer as nossas viagens com a da nossa safra. Também gostaria de dizer nesse mesmo segmento, até uma reclamação dos grupos, dos caminhoneiros, com a gente tem mais um pouco de acesso à liberdade, no qual nos cobraram, e a gente também encaminhou ofício, né? Lá para o superintendente do BR ali, o senhor Durajara, nesse sábado, por exemplo, que eu estava vindo de fora, me deparei com um acidente ali na curva do Dr. Alain, dentro da serra. O caminhão foi desviado daqueles buracos ali, perdeu o controle, acabei dando um L, graças a Deus não teve ferido, mas prejuízos materiais para os proprietários de caminhões, né? Assim como suspensão, algumas outras coisas. A gente sabe que o DR, ele trabalha com o cronograma, mas a gente pede agilidade e pressa, né? Para que possa fazer essa manutenção da rodovia MG-400 ali e também a limpeza, né, das curvas, da estrada, para melhor visão dos trafegantes que usam essa rodovia, né?
Grande, só uma parte,
por favor.
Dá os parabéns aí para a cobrança e aproveitando também que já está nesse assunto, eu tinha comentado aqui antes, nós vamos estar oficializando o DR também amanhã, o senhor também vai estar fazendo isso, já fez, se não me engano, porque nesse trecho que vai, depois de Buritis até o Riacho Morto também, está colocando as pessoas que trafegam para essa região em risco também. A chuva causou muitos danos no asfalto, um asfalto novo, mal feito, né? Porque quem fez esse negócio, esse asfalto, a empresa que fez, algum fiscal aí foi comprado, porque não tem cabimento fazer um negócio desse, um negócio mal feito desse aí, o asfalto está esfarelando, está desmanchando. Aqueles blocos lá perto do Distrito de São Pedro estão soltando, colocando em risco pessoas que trafegam ali em frente ao Distrito de São Pedro. Eu sei que o pessoal de Arins ouve essa reunião. Amanhã nós vamos estar mandando um ofício para estar cobrando o DR, resultados também, os reparos na MG-400, nesse trecho que liga Buritis até a região do Riacho Morto, porque o trem está complicado, está em estado de calamidade também. Obrigado pela parte, vereador.
Sem trabalho, vereador. Isso é uma cobrança de vários motoristas trafegando. Isso, eu falando dessa denúncia de um asfalto de má qualidade, na ocasião tive a oportunidade de trabalhar na antiga RG, né? Essa firma que já vindo de um problema com o governo federal, mas para o estado ela poderia ainda prestar serviço, infelizmente nós caímos na mão da RG. Naquela ocasião, naquele trecho, justamente naquele trecho que liga o Passa 3 até na ponte ali do Fetal, é um trecho que eu trabalhei nele ali puxando terra e muitas outras coisas. Denunciei os rolos compactadores, estavam quebrados, os sensores de vibração. Denunciei a fiscal achando que estava fazendo bem, mas é como o senhor disse, não sei o que aconteceu, eu acho que o fiscal deveria ter algum benefício. Fui dispensado da empresa por essa denúncia. E daí deu o que deu. Olha só, vereador, então só mais uma partezinha. Está confirmando tudo aquilo que nós falamos aqui, então. Realmente muito mal feito. E do Distrito de São Pedro até o Riacho Morto, pelo amor de Deus, gente, foi um trem horroroso. Parece que nem foi feito asfalto lá. Está realmente desmanchando, está esfarelando. Está brincadíssimo. Eu falo aí com convicção porque eu lecionava lá na escola do Riacho Morto, eu transitava ali todos os dias da semana. Então, realmente é inacreditável uma empresa ter coragem de fazer um negócio com uma qualidade dessa. E daqui a tristeza que eu estou tendo também é vendo o vereador Jogo. Está se desmanchando também do Passa 3 para cá. Ele vai falar que foi feito com qualidade? Não foi com qualidade, não. Na verdade, isso aí é a corrupção que assola o Brasil e causa esses problemas aí que a população acaba pagando um preço caro, um preço alto.
Parte. O município pagou, né? O estado pagou, o município também entrou com as suas partidas aí. Mas como diz o outro, se não tinha outra opção de ser um asfalto de má qualidade, como tem sido esse aí, graças a Deus, pelo menos tem esse daí, porque antigamente era difícil, aquele trecho ali para frente do antigo Britador ali, da Fazenda Batalha, também outro trecho que ficou bem deteriorado um pouco prazo pelo asfalto novo, né? Mas a gente está aqui cobrando e vamos pedir que seja feita essa manutenção aí, porque está causando risco e também muito risco de acidente aí para os usuários, tanto os motociclistas como caminhoneiros e usuários de veículos pequenos aí, né? Também gostaria de parabenizar também a professora Leila, as outras professoras que estiveram aqui, não me recordo o nome delas agora, e aos alunos que nos visitaram nessa manhã de hoje, na reunião de comissões. Fiquei muito grato, muito feliz, todos os vereadores aqui, bastante contagiados com a alegria daquelas crianças, muitos aqui. E a gente fica muito satisfeito que venham mais vezes, possam participar dessas reuniões, que é deles que a gente espera o nosso futuro, das crianças do nosso município, do nosso Brasil. E a gente fica muito feliz quando se vê o interesse dos mais pequenos, né? E muito obrigado a vocês que estão instruindo essas crianças a participar, entender um pouco da política, que é o que a gente precisa. Parabéns, professora Leila, aos demais professores da Escola Nils e das demais escolas do município. Fico meus agradecimentos, né? E para encerrar minhas falas, não poderia deixar de mandar um abraço para meu amigo Noé, lá na Vila Cordeiro, e também sua família, seus parentes ali, todos os moradores da Vila Cordeiro, Piau e Minha Gado Bravo, ali também gostaria de mandar para o pessoal lá da Vila Rosa, lá do Parapé também da Vila Rosa, Pasmado. Fica um abraço aqui, a gente está sempre chamando para que o município tenha seu desenvolvimento a passos largos para atender a nossa gente. Por hoje é só, devolvo a palavra. Muito obrigado, boa noite.
Presidente.
A palavra, vereador Gilda Mariquita.
Presidente, gostaria de solicitar a essa casa para enviar uma nota de pesar aos familiares do senhor Berto, lá do distrito de São Pedro, conhecido como popular Mata Jegue. De amigo, companheiro, colega de escola, na verdade, professor Branquinho. Grande companheiro, viu? Mas na hora que Deus chama, não tem como, né? Então deixa aqui essa solicitação, dessa nossa pesar aos familiares, que Deus o conforte o coração de todos. Presidente, gostaria aqui também de cumprimentar os nobres colegas vereadores, a sua excelência, presidente dessa casa, a TV Rainha do Vale, Rádio Clube, que está nos levando aonde não podemos ir, turma que está presente, obrigado pela presença, senhor Altino, Casa do Fazendeiro, nosso querido amigo Zileu. Então, vereadora Vânia, vamos aos trabalhos, né, que a nossa missão é atender o pedido da população de Buritis. Para isso que estamos aqui. Quero cumprimentar os moradores do Quilombo dos Palmares, lá na Copago. Nesse ensejo, quero aproveitar e cumprimentar a presidente Solane, a vice-presidente Elizabeth, seu esposo César. Esse final de semana estive buscando algumas indagações a respeito daquela região, excelentíssimo presidente. Questão de estradas. Está complicada a situação lá. O eixo de ligação do PA, na verdade, temos alguns assoreamentos, algumas represas já praticamente passando, na verdade, por sorte. Para passar um carro, na verdade, nobre colega vereador Wendel, você passa com a metade do pneu quase fora, dentro dos buracos, dentro do bueiro, já está desbarrancando. Pedi aqui encarecidamente, está de estrada de transporte, sabemos do empenho, do trabalho, que olhe com carinho para essa população, viu? Lá tem um impasse muito grande, que foi uma obra construída infelizmente, pelo INCRA. E quando cobra, diz que foi o INCRA que fez a obra ruim. Mas quem assume a responsabilidade é o gestor do município. Nem por isso podemos abandonar a população. Temos que realmente atender a população, não deixar vir ficar pior ainda a situação que eles estão vivendo lá hoje, né? Passei o domingo lá andando, verificando a situação. E tem uma situação muito triste, presidente. Ainda existe no nosso município travessias do rio Cupi, onde travessa lá hoje uma grande população, mas no especial duas crianças. Uma criança de 5 anos e uma de 7 anos, presidente. 20 metros pinguelando em cima de uma árvore. Em cima de uma árvore, no pano século XXI. Pano século XXI. É assustador. E tem uma criança que tem problema de epilepsia. Já imaginou a situação dessa mãe, vereador Flávio Galvão? Então deixa aqui ao secretário de obras que atenda a solicitação desses familiares. A situação é muito crítica. E depois que acontecer um incidente lá, é pior. Se acontece um acidente e se cair lá, realmente venha falecer, porque o rio lá realmente é um rio de um grande volume de água, um rio muito volumoso. E já tem uma conversa que faria essa passarela, foi um compromisso do governo para atender a população. Então deixa aqui ao secretário de obras, ao prefeito, que olhe com carinho, atenda a população antes que aconteça o pior. A nossa função é trazer demanda à população e cobrar do nosso executivo. Deixo aqui a minha solicitação, espero que seja atendido o mais rápido possível. Se você vê a situação lá, é assustadora, viu? E é uma pinguela lá, hoje você faz uma passarela lá, é 22 metros, o custo é baixo, sabemos que o custo é baixo. Eu tenho certeza que o município tem condições de vir realizar uma obra como essa o mais rápido possível. Eu quero também, nesse momento de assunto urgente e relevante, parabenizar aqui o seu Marcol por mais um ano de vida. Que Deus o proteja e dê muita saúde ao seu Marcol.
viu? É um grande pioneiro dessa cidade, tem um respeito e um carinho muito grande pelo seu Marcol e seus familiares, viu? Presidente, devolvo a palavra, no momento de liderança teremos alguns assuntos a tratar a respeito do nosso município. Muitíssimo obrigado, excelência.
Boa noite, nobres colegas, mais uma vez, boa noite por nos prestigiar, em nome aqui do meu amigo Altinho, da Casa do Fazendeiro. Quero deixar aqui um recado ao pessoal, que as pessoas que não têm título, eu tenho que regularizar, que vai ter até o dia 4 de maio para regularização do título ou tirar o título, né? Tendo em vista que a gente vai ter eleições esse ano aí, só esse lembrete aí. Mais do que votar para datas e candidatas, cada eleição é uma oportunidade única de exercer a cidadania e de ajudar a fortalecer a democracia. Então, deixe esse recado para ficar atento, que eu tenho até o dia 4 de maio para estar fazendo essas regularizações. Tirando presencial e que também em breve estaremos tirando aqui na Câmara. O rapaz ficou de vir aqui do cartório eleitoral, está ensinando as secretárias da casa para estar tirando o título aqui. Sim, está tirando presencial. Segunda parte. Passa a presidência para o vereador professor Banquinho para votação de proposição de minha autoria. Minha autoria do Flávio Galvão e do Jogo.
Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2022, que altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Buritias, Minas Gerais, que menciona, de autoria dos vereadores Flávio, Fagner e Geudo, está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Vou pedir aqui o doutor Fábio para que possa dar uma explanada aqui a respeito da matéria, por favor.
Boa noite a todos. Bom, inicialmente iremos fazer uma breve explanação para que todos compreendam o espírito desta proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2022. De um modo geral, nessa proposta de emenda, nós temos aqui três assuntos que em alguns casos estão conectados também com o próximo projeto de lei que será apreciado, né, que é a reforma do regimento interno através de um projeto de resolução. No que tange a proposta de lei orgânica, nós temos o primeiro ponto, de um modo geral, ele trata das espécies de votação. Até o presente momento, tanto a lei orgânica quanto o regimento interno prevêem três espécies de votação, que são a votação simbólica, a votação nominal e o voto secreto. Com essa proposição em análise, a partir de sua aprovação, ficará extinto a modalidade do voto secreto. Hoje, o voto secreto ele está previsto em alguns procedimentos especiais, como, por exemplo, a eleição da mesa diretora, que ocorre anualmente, o projeto de veto e quando ocorre pedido de cassação do prefeito e vereadores. Esses procedimentos até então ocorrem sob o rito do voto secreto. E com a aprovação das matérias, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno, será extinta a modalidade de voto secreto. O intuito da proposição é proporcionar maior transparência, maior publicidade e acompanhar, inclusive, outras câmaras, assembleias e até a Câmara dos Deputados. No segundo momento, nós temos aqui também uma outra alteração de que trata da reunião preparatória para a posse dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito. Posse que ocorre no início de cada legislatura, no dia 1º de janeiro. Até o presente momento, o horário da posse ocorre às 10 horas da manhã e com a proposição passará a ocorrer às 18 horas a reunião preparatória para a posse. Outro tópico a ser analisado é no que tange à sessão legislativa. A sessão legislativa é o ano em que a Câmara funciona. Nós temos dois períodos. O primeiro período, que vai de janeiro a julho, e o segundo período, que vai de agosto a dezembro. Dentro da proposta, hoje, no segundo ano, a partir do segundo ano da legislatura até o último ano, segundo, terceiro e quarto ano, o recesso finda no dia 14 de fevereiro e a sessão legislativa se inicia no dia 15 de fevereiro. com a alteração, o recesso no primeiro semestre, no primeiro período, terminará no dia 1º de fevereiro e começará a sessão legislativa a partir do dia 2 de fevereiro. Os demais períodos permanecerão da forma como estão. De modo geral, em linhas gerais, esses são os temas pontuais que serão alterados na proposta de emenda orgânica, presidente. Muito obrigado, boa noite.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. E meu microfone está baixo. Como voto, vereador Geudo da Mariquita.
Em favorável, sim, excelência.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Favorável.
Vaninha. Não é mais da Prefeitura, né? Vereador Cibele.
Favorável.
Vereador Wendel Durães. Favorável. Vereadora Nilva Prisco.
Favorável.
Vereador Azamim.
Favorável.
Vereador Faguinho da Padaria.
Favorável.
Vereador Flávio Galvão.
Favorável.
Projeto proposta da emenda à lei orgânica aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador Faguinho da Padaria.
Segunda discussão e votação do projeto de lei, complementar número 03/2022, cria cargos, altera o número de vagas de cargos de provimento em comissão, altera anexos constante da lei complementar de 2012, define atribuições, cria gratificação especial, altera o número de vaga dos cargos de provimento efetivo, adequa e fixa vencimento das leis complementares número 38/2007, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto prazo para discussão da matéria. Tendo visto que a segunda discussão foi discutida já na primeira votação.
Continua em destaque, né? Na semana passada,
nós... A primeira votação foi votada em destaque. Podemos manter ela em destaque, né?
Sim.
Vereador, porque vai vir para a votação foi só o que foi aprovado na primeira votação. Aquilo que foi rejeitado...
Sim.
Foi votado.
Show.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão.
Projeto de lei aprovado por 6 votos favoráveis... Dois contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 08/2022, dispõe sobre a proibição de nomeação para cargo comissionado ou contratação por tempo determinado de pessoas condenadas por crime sexual ou contra criança ou adolescente. De autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Gostaria de pedir ao jurídico, doutor Fábio, que explanasse o projeto para que a população possa entender e depois eu vou estar dando a minha justificativa aqui também, senhor presidente.
Boa noite a todos. Bom, nós temos aqui o projeto de lei 08/2022 que dispõe sobre a nomeação de pessoa para exercer cargo comissionado ou contratação por tempo determinado. Pessoa essa que seja previamente condenada por crime sexual contra criança ou adolescente. O espírito desse projeto de lei é exatamente fazer, proteger as nossas crianças e adolescentes no que tange a possível contratação de pessoas que foram processadas, julgadas, condenadas em trânsito julgado, ou seja, quando um processo não cabe mais recurso e a pessoa cumpre pena e após o cumprimento da pena, essa pessoa ainda tem que aguardar um período legal que está previsto no nosso Código de Processo Penal de 5 anos para que ela possa ser considerada tecnicamente reprimária. Então, nesse período, essa pessoa que porventura tenha praticado crimes de ordem sexual, especialmente aqueles crimes previstos no artigo 217-A, a 218-C do Código Penal, bem como os crimes previstos no artigo 240 a 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas pessoas estarão impedidas de exercer cargo comissionado ou de serem contratadas pela administração pública, enquanto não se tornarem réu primário, ou seja, enquanto não se reabilitarem e estiverem aptos ao convívio social com pessoas de bem. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Então, eu vou colocar minha justificativa aqui na questão do projeto, porque por ser autora do projeto, eu tenho umas palavras aqui para ler para o município, para a população, para os que estão nos ouvindo. Então, o crime sexual, senhor presidente, cometido contra uma criança ou um adolescente, é a forma de violência mais aguda e covarde, no meu ponto de vista, pois causa graves danos à vítima, mais indefesa, né, danos aí por toda a sua vida. Justamente em razão da gravidade de tais crimes, que deve-se adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais para proteger a criança e o adolescente contra todas as formas de abuso sexual. Os interessados a cargos públicos, como o nosso jurídico explanou, com esse projeto, passando nesta casa de lei, senhor presidente, terão que comprovar idoneidade através de certidões de antecedentes criminais. A exigência deve estar prevista nos editais dos concursos e na lista dos documentos a serem entregues no caso de cargos de livre nomeação. Este projeto visa fortalecer também, senhor presidente, as bases da moralidade e da ética no âmbito do serviço público, proibindo a nomeação desses indivíduos. Dessa forma, visando também afastar os criminosos da esfera do serviço público, seja ele comissionado ou contratado, se mostra necessário para evitar que o serviço público do nosso município se torne uma guarida para aqueles que optaram pela vida criminosa e tenham devastado a vida não só de crianças indefesas, mas também de seus familiares, causando em crianças e adolescentes sintomas como pesadelos, depressão, distúrbios, suicida, entre outros. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever do Estado colocar a criança e o adolescente a salvo de toda forma de exploração, violência e crueldade. Acredito eu que o município também tem esta obrigação. Um levantamento no Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que em 2020 a 2021, mais de 100 mil crianças e adolescentes sofreram abuso sexual. Com a pandemia, casos só aumentaram aqui em nosso município, senhor presidente. A gente já imaginava que a pandemia faria crescer os casos, vereador Gildo, mas não para tanto. A maior parte dos estupros são em crianças e adolescentes entre 6 a 13 anos. E, por incrível que pareça, nesses últimos anos, o que esses monstros, né, escolhem são sempre o sexo masculino. Dentro de todo esse contexto, senhor presidente, e minha justificativa, peço aos nobres colegas o apoio para que este projeto vire lei em nosso município. Muito obrigada, eu vou parar, senhor presidente.
Antes de colocar a votação, eu quero te dar os parabéns, vereadora. Excelente projeto, viu? Estou de parabéns. Vou colocar na tela a votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordaram permaneçam como estão. Então, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09/2022. Modifica a redação do artigo 1º da Lei nº 1043, de 2006, para fins de correção material, de erro material, da autoria do vereador Flávio Galvão.
Pela ordem, senhor presidente.
Por palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, semana passada eu já comentei na apresentação dessa proposição, que destina aqui somente a correção do erro material, pois embora se tratasse de divisas relativas à criação do distrito de Vila Serrana, onde o erro foi colocado como Vila Maravilha. Peço o apoio dos nobres colegas para que votemos e que seja aprovado para ter o perímetro urbano ali do distrito de Vila Serrana. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar na tela a votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Passa a presidência ao vereador Tanquim para a votação de proposição de minha autoria. De minha autoria, do vereador Flávio Galvão e vereador Gil da Mariquita.
Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2022, que altera dispositivos da resolução 98/1998, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, que menciona a autoria dos vereadores Flávio Galvão, Faguinho da Padaria e Gil da Mariquita. Vou colocar a matéria em votação. Em discussão, tá? Em votação, desculpa, está aqui em votação, vou colocar a matéria em discussão.
Pronto, presidente.
A palavra do vereador, autor, um dos autores da matéria, o vereador Faguinho da Padaria.
De igual forma, quero pedir aqui o jurídico dessa casa, o doutor Fábio, para explanar um pouco sobre a matéria.
Novamente, boa noite a todos. Da mesma forma, esse projeto, ele tem como temas pontuais a extinção do voto secreto, a alteração do horário. Primeiro, vamos tratar aqui em relação ao fim do voto secreto, no que tange à eleição da mesa diretora, lá no artigo 10 do regimento interno, nesta proposição, nós descemos às minúcias e aos detalhes de como será o novo procedimento para a eleição da mesa diretora, tendo em vista que a votação para a eleição da mesa diretora deixará de ser por voto secreto, como até então era feito, e passará a ser realizada pelo voto nominal. Dessa maneira, houve alterações pontuais no rito a ser adotado quanto ao procedimento da votação para a eleição da mesa diretora. Na sequência, temos também aqui a alteração do horário da reunião preparatória para eleição e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, passando para as 18 horas, e o início da sessão legislativa, que passa a ser a partir do dia 2 de fevereiro do segundo, terceiro e quarto ano da legislatura. Que no primeiro ano da legislatura, a sessão legislativa ordinária inicia-se automaticamente no dia 15 de janeiro. Esta previsão também está constante na proposta de emenda à lei orgânica. Obrigado.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente. Com a palavra o vereador Geudo da Marquita, também um dos autores da matéria.
Excelentíssimo presidente, novos colegas vereadores, o que eu vejo de vantagem nessa mudança das votações simbólicas para votação nominal, para que nós vereadores, que aquelas pessoas que nos confiou os votos, saibam realmente em que nós estamos votando. A votação é simbólica. A maioria das vezes a população não sabe nem em quem votou favorável, quem foi contrário, e eu vejo, votação secreta, e eu vejo aqui transparência para a população. Quero parabenizar todos os nobres colegas vereadores que estão de acordo com essa mudança. Eu estou vendo que é uma grande evolução para o município. Sim, se eles confiou o voto em nós, eles têm que saber realmente quem está votando favorável e quem está votando contrário. Parabéns aos novos colegas vereadores, devolvo a palavra. Pois não, nobre colega? Exatamente, em 2017 nós tentamos fazer essa mudança, mas não tivemos o apoio dessa, né, vereadora Nilva? Não tivemos o apoio dessa casa, como estão tendo hoje, um comum acordo entre os novos vereadores, para que vote sim com transparência para a população saber o que é que nós estamos votando. Viu, presidente? Parabenizo aí a todos os colegas vereadores. Isso é muito importante. Fica à vontade, não, colega vereador Zano. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zanã. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos os munícipes que nos assistem pela TV Rainha do Vale e nos ouvem pela Rádio Clube FM. Realmente é um grande passo no sentido da transparência, no sentido de mostrar os atos, né? Que o legislativo também age em nome da população. Fico muito satisfeito, muito feliz. Esse é um dos meus propósitos pessoais, além das demais funções de vereador. Desde o primeiro dia que aqui estive, tenho falado que nós precisamos muito fortalecer a imagem do legislativo. E esse é um momento, né, uma forma da gente realmente fortalecer a imagem do nosso, do legislativo, do trabalho, da relevância do trabalho que aqui prestamos. Concordo plenamente com a lei, sou favorável à lei, só deixo registrado em relação ao interstício, eu gostaria pedir até, né, tentamos negociar para que fosse suprimido o interstício do mês de julho, né, durante os 48 meses que passamos como vereador em um mandato, né, sem reeleição, da maneira que estava, nós ficávamos 12 meses de interstício.
E agora vai diminuir um pouquinho, vai diminuir 2 meses, já está bom, né? Já foi o passo possível dar nesse momento. Já vejo também que é um ganho, já vejo que estamos progredindo nesse sentido, né? E espero que para frente aí aconteça também essas mudanças que, a meu ver, é muito importante. Como foi dito aqui no nosso retorno aqui para essa legislatura, o trabalho do vereador não para. Então, realmente, ele não para. Né? Então, se ele não para, não tem muito sentido ficar sem as nossas reuniões, né? Que às vezes assuntos ficam pendentes, muito embora há-se o Instituto das Reuniões Extraordinárias, mas acredito que a gente pode, para frente aí, talvez, caminhar um pouco mais também nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, com a palavra do vereador Leandro Durães. Comungo das palavras do vereador Zanar, também quero parabenizar os autores dessa matéria. Excelente matéria, por sinal, essa redução nesse período interstício. Também concordo com o Zanar, que no mês de junho, se tivesse como também diminuir mais esses 15 dias, tendo vista que seria um grande ganho para a comunidade, para a população, que seria mais matérias votadas, aprovadas. Ainda vou mais além um pouco, né? Gostaria também que a mesa diretora compactuasse dessa ideia da gente poder, quem sabe, aí a gente, de comum acordo também, conversa com os vereadores, mudar também os horários da reunião, que às 20 horas, que a gente pudesse colocar essa reunião a partir das 16, 17, 18, ou até no máximo às 19 horas, para atender maior quantitativo de público, né? Ouvintes da rádio, também aqui na Casa de Leis, que venha participar dessa reunião, e de modo mais assíduo, assim, só para não ficar na opinião dos vereadores, que fosse sugerido também, possa fazer uma enquete, uma consulta à população do Beritis, que tenho certeza que a maioria também concorda com a ideia deste vereador. E no mais, meus parabéns a todos vocês aí, que são os autores dessa matéria, e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão, também um dos autores da matéria.
Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Clube FM, aos que nos acompanham pelo TV Rainha do Vale, pelo Facebook. Confesso que das 3 mudanças aqui do regimento interno e da lei orgânica, mais me deixava preocupado aqui quando entrei nessa casa, era o do nosso recesso parlamentar. Comentei isso com o vereador Zano lá no início do ano passado, procurei o jurídico e até que, enfim, ele abriu a luz para nós que tinha possibilidade de estar mudando tanto o regimento quanto a lei orgânica nas três mudanças aqui do voto secreto e também o horário que eu acho que era inadequado para a posse, que era de manhã, que estamos mudando agora para o período da tarde. Agradeço os novos colegas por ter acompanhado nossas propostas aqui da mudança da lei orgânica e do regimento. E isso aqui vai trazer para nós e para o povo de Buritis mais transparência, tanto para o dia de posse, quanto para o recesso e também no voto secreto, que vai trazer mais transparência para todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero também expressar aqui, parabenizá-los, na verdade, os autores da matéria, o vereador Flávio Calvão, o Fraguinho da Padaria, o vereador Geiro, porque realmente é uma matéria de grande relevância, de grande importância. Transparência é tudo. E essa matéria realmente vem para colocar mais transparência nessa Casa de Leis, que é tão fundamental ao povo de Buritis. Afinal, o povo vota e o povo quer saber em que matéria, como o vereador votou, deixou de votar. Então, realmente muito importante essa matéria, essas mudanças nessa noite de hoje. E eu parabenizo mais uma vez vossas excelências aí por essa matéria. Vou colocar então a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. A matéria então aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador Fraguinho da Padaria.
Aproveitando a oportunidade aqui, quero mandar um abraço para minha família, minha esposa, meu filho Gabriel, que estamos assistindo agora, meu sogro, e também o Rafael, que estamos assistindo lá de Brasília, Dona Helena, sua mãe, Sheila e a Helena. Um abraço, um beijo de coração de cada um de vocês. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, também na pessoa do amigo Moreno, que nos honra com a vossa presença. Cumprimentar ainda o público que nos assiste pela TV Rainha do Vale, nos ouve pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Quero hoje dar os parabéns ao novo presidente da Associação Divino Espírito Santo, nosso amigo Deraldino, bem como seu vice Carlinhos, lá da comunidade Copago. A eleição aconteceu no domingo passado, oportunidade em que hoje aproveito para parabenizar a nova diretoria e dizer que o nosso gabinete, esta vereadora, está à disposição para somar com os trabalhos de fortalecimento dessa comunidade, a qual eu tenho muito carinho e respeito. De igual forma, quero parabenizar também a nova presidente da Associação do PA, Hugo da Silveira Herédia, nossa amiga Cidinha e sua nova diretoria. Fico muito feliz em ver mais e mais mulheres ocupando cargos de representatividade. E faço votos de que a senhora Cidinha possa desempenhar um ótimo trabalho frente a esta associação, tão quanto os ex-presidentes. A Associação Hugo da Silveira Herédia é uma associação a qual esta vereadora já destinou e entregou um trator com uma grade aradora, fruto aí de uma emenda do deputado federal Marcelo Aro. E dizer à comunidade que estarei trabalhando para levar mais e mais investimentos que visem não somente aquecer a economia local, mas também auxiliar nos trabalhos da agricultura familiar de cada região. Solicitar, presidente, esta noite do secretário Douglas, secretário de Estradas, melhorias nas estradas da região da Copago, não somente na vicinal, mas precisamente nas ramificações que atendem os pequenos produtores da comunidade. Temos um trecho muito crítico próximo ao sítio dos Pinheiros e à fazenda do senhor Deraldino. Outro trecho caótico próximo à fazenda do seu Virgílio. E reforço aqui também, mais uma vez, a cobrança para que haja o patrulhamento e cascalhamento da Serra do Santo Rocha, que dá acesso da comunidade da Copago até a comunidade da Vila São Vicente, trecho este muito reivindicado pelos moradores da cidade. Hoje também recebi meu gabinete pequenos produtores da comunidade Barriguda 2 e comunidade do Barro Vermelho, oportunidade em que nos relataram as condições críticas que estão as estradas daquela região. Tive conhecimento de que existe até mesmo um mata-burro quebrado entre a fazenda ali do seu Juscelino e o Altami. E muito tem sido os transtornos, principalmente no que tange o transporte escolar. Oportunidade que venho solicitar ainda do secretário Douglas para que dentro do seu cronograma possa estar incluindo também essas duas comunidades. Mandar aqui um recado para nossa amiga Beth, vice-presidente da Associação do Quilombo dos Palmares. Dizer que não pude acompanhar o colega vereador Geudo neste domingo na região de vocês, mas soube que as estradas só tem buraco, né, Geudo? Reforço aqui junto com o colega esta reivindicação para que o secretário possa disponibilizar uma frente de trabalho para a região de vocês o quanto antes. Outra comunidade que quero mais uma vez tecer comentários sobre as estradas é a comunidade da Barriguda 1. Dizer que sou compreensiva, sabedora de que passamos um momento de alto índice de chuvas e o secretário tentando se organizar da melhor forma possível para atender a todos, mas necessário é encontrar uma forma, seja com parcerias através da Minor, terceirização de máquinas, apoio do governo federal, mas investir em estradas dignas e pontes para o povo do meio rural que não aguenta mais. Está passando da hora, já falei aqui em outras ocasiões, de substituir as pontes de madeira por pontes de concreto, fazer um serviço de fato de excelência, levantar, cascalhar e tirar os enxurros das estradas. As estradas da Barriguda 1, volto a dizer, só dão manutenções da ponte da Extrema até na fazenda do seu Vete. Os demais moradores que têm suas propriedades até a cachoeira estão padecendo. Depois, quando o pessoal de lá reclama que são perseguidos, Geudo, até a estrada
infelizmente a administração acha ruim, mas está intransitável mesmo. Eu passei lá esses dois dias e está uma vergonha, só tem buraco, crateras e valetas enormes. E eu pergunto mais uma vez, para onde vão os nossos impostos? Muito tem sido as arrecadações e necessário é investimentos nestes setores. Hoje eu não estou aqui com números, mas vou fazer um levantamento sobre as arrecadações e mostrar para a população. E ainda, por falar em arrecadação, quero nesta noite informar a população de Buritis de que semanalmente estou publicando em minha página no Facebook, Instagram, o Você Sabia, sobre matérias e leis importantíssimas que já foram aprovadas na Câmara Municipal e que, infelizmente, muitas pessoas ainda desconhecem, como, por exemplo, a Lei 802/99 e 807/99, que esta lei isenta pessoas acima de 60 anos de idade de pagar impostos municipais. Esse projeto de lei de autoria dos ex-vereadores Mário Farias, Lavini e Dito Lopes, no ano de 1999, dispõe sobre a isenção total dos impostos municipais IPTU, IPBI e ISS das contribuições de melhorias a pessoas com mais de 60 anos de idade, deficientes físicos, impossibilitados ao trabalho e aposentados por invalidez. Os benefícios da presente lei condicionam-se aos requerimentos dos interessados, comprovando ser proprietário de um único imóvel, através de certidão expedida pelo Departamento de Cadastro da Prefeitura, ou podem procurar o gabinete também dessa vereadora, que a nossa assessoria estará orientando e até mesmo providenciando os requerimentos, certidões, às pessoas beneficiárias acima de 60 anos. Fiquei muito impressionada, vereadora Nilva, sobre a quantidade de pessoas idosas que estavam pagando impostos, principalmente o IPTU, e sequer tinham conhecimento de que faziam jus a essa isenção. Então, eu acho que é muito importante a gente estar dando essa divulgação. Estou, então, na nossa página do Facebook, né, Vaninha da Prefeitura, Instagram, Vaninha.Araújo, estaremos toda semana publicando essas informações sobre os direitos dos cidadãos e projetos de leis de extrema importância. Informar também a população de Buritis que, semanalmente, a vereadora está aí saindo às ruas, percorrendo os bairros, comunidades, vilas e distritos de nosso município com o projeto Vereadora nas Ruas. O objetivo é fazer um mandato participativo, mais próximo da população, ouvindo seus anseios e suas demandas, sugestões e reivindicações dos buritizenses. As solicitações recebidas são analisadas e encaminhadas por meio de ofício, indicação ou requerimento aos órgãos competentes, e a assessoria acompanha a tramitação do pedido até o seu atendimento final. Acredito que o diálogo com o cidadão é a melhor ferramenta para subsidiar o nosso trabalho como vereador da cidade e também aproximar a Câmara Municipal das pessoas. Quero parabenizar ainda, finalizando, presidente, os professores da rede estadual por estarem lutando e reivindicando o que é deles de direito, que é o piso salarial. Os professores fizeram manifestos, paralisação das suas atividades em todo o estado de Minas e em nossa cidade não foi diferente. Desde o dia 11 de março, as aulas estão suspensas nas 4 escolas do estado de nosso município. Hoje, vários professores estiveram aqui, outros nos procuraram assim que chegamos na Câmara Municipal, para que nós, vereadores, pudéssemos interceder pela classe junto aos nossos deputados estaduais quanto à derrubada do veto do governador de Minas. Quero deixar claro que estarei, sim, levando o pedido de cada um dos professores aos nossos deputados, pois sabemos o descaso do governo com a valorização da classe. Deixar claro para os estudantes da rede estadual, para os pais, que esses poucos dias de paralisação dos professores, nenhum aluno será prejudicado, pois a classe é a única que não está amparada pelo direito constitucional de se manifestar. Estes professores nos relataram que estarão compensando cada falta, seja sábados, domingos, feriados e também em períodos de férias. Então, deixo aí a minha solidariedade com a classe e mais uma vez dizer que parabéns por a classe estar unida lutando pelo que é seu de direito. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores. Parabenizo o vereador Evana pela defesa que fez aí durante sua fala. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Alex, nosso amigo Alex, no qual estendo os cumprimentos também a todas as pessoas aqui, Altinho, Marquinhos, Leo, Denis, Moreno. E cumprimento mais uma vez o povo do meio rural, nos ouvindo, povo tão batalhador, vamos dizer, esse povo do rosto queimado de sol, que com o seu trabalho acaba alimentando a cidade de uma forma ou de outra, porque se a cidade, se o campo não planta, a gente fala que a cidade não almoça nem janta. Então é muito importante você reconhecer o trabalho das pessoas que moram no meio rural e também as pessoas que moram na cidade, porque há uma interligação entre campo e cidade. Sendo breve aqui minhas palavras, continuando as minhas cobranças, porque vereador é para cobrar, é para reivindicar, vereador é para defender os anseios da população. Feito isso com muito afinco, com muita determinação, nós continuaremos fazendo. E nessa noite quero cobrar mais uma vez a questão do transporte dos professores, como a vereadora mencionou. Os professores são guerreiros. Os professores, porque você viver no município, no estado, onde você, o professor ganha 2.100 ou alguma coisa como salário inicial, tem que ser realmente guerreiro, tem que realmente amar a profissão, mas entendendo que amor não paga conta. Nós sabemos que a inflação está altíssima, altíssima. Você vai nesses mercados, até o pessoal do caixa, hoje aconteceu comigo aqui nos mercados que eu fui, a menina falou, não dá para acreditar que você pegou aí desse valor todo. Eu falei, não, essa conta não está errada, não, porque não dá para encher uma sacolinha, né? Mas o valor parecia algo assim inacreditável. E realmente essa perda inflacionária tem comido o valor da moeda, da nossa moeda, e nós não conseguimos mais. Você vê um quilo de tomate aí, está mais de 10 reais, uma cenoura está mais de 10 reais o quilo, né? Então assim, batatinha, né, 6, 7 reais o quilo. Então, gente, é coisa impressionante. Agora você imagina, né, os professores ganhar 2.100 por alguma coisa. É inadmissível. Então, os profissionais do magistério estão realmente de parabéns por manifestar, estão de parabéns por estarem de greve. Eu sou pai de criança que também estuda no estado, são três filhos que estudam, e em momento nenhum eu vou apedrejar e vou criticar, porque eu sei ter empatia. Afinal, eu também sou professor, né? Eu digo, já falei várias vezes, estou como vereador há 3 mandatos consecutivos, mas a minha profissão é professor. Orgulho de dizer isso. Então, a vocês, saiba que esse vereador vai estar aqui sempre cobrando, sempre reivindicando. Agora, uma vergonha é o governador Zema, que durante a campanha fez tanta propaganda que ia valorizar os profissionais do magistério, e eu pergunto, onde é que está essa valorização? Onde é que está esse reconhecimento? Quando o governo federal aprova, ou melhor, uma portaria do governo federal, do MEC, né, estabelecendo o reajuste ali em 33,24%, o governador, né, fica acuado, não tem coragem de realmente, não tem coragem, não assume como deveria assumir esse reajuste. Não quer dar. Quer dar uma recompensa em geral de 10,16%, que já é um direito previsto na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10º. Isso é anual, tem que acontecer todos os anos. Mas nós estamos falando aí de piso.
Concepção. Vocês não, vereador? Bem colocado o senhor aí na palavra de 10 ponto alguma coisa, por exemplo, ponto 16, lembrando que totalmente fora dos 33% liberado pelo governo federal, né? Agora há pouco estava conversando com alguns professores aqui, juntamente com o presidente da casa, que é o vereador Faguinho, e eles nos alegando que desde 2016 não tem nenhuma recomposição. Eu também acho fico indignado, acho injusto, né, deixar uma classe tão amada por todos nós aqui de fora dessa recomposição, sendo que o governo federal já tem liberado para atender o Estado e não ser atendido dessa forma. Devolvo a palavra.
Exatamente, vereador. Lembrando que aqui no Estado tem uma lei estadual, da qual o governador Zema entrou contra a lei, né, alegando a inconstitucionalidade da lei. Uma lei que diz que o piso aqui no Estado é para 24 horas semanais. Então, assim, existe uma lei que tem que pagar o piso. E o piso é R$ 3.845,63. Então, não está se cumprindo isso, e muito menos fazer uma proposta decente.
Aqui eu volto à questão do município, com o caso do prefeito. O prefeito também chegou para conversar, né, fez uma proposta, que naquele momento nós debatemos ali juntamente com alguns vereadores, e hoje eu não vejo os professores reclamando tanto assim, né, ter pelo menos seus 20%. E o que, que o Zema está fazendo? É que é da 10%, que é da perda inflacionária. Isso é inadmissível, tem que protestar sim. Se nós queremos um futuro melhor para os nossos jovens, da educação do Buritis, do estado de Minas Gerais, quem sabe do Brasil, nós temos que aprender a valorizar a ferramenta principal, que é o profissional do magistério, os profissionais do magistério. Nós não podemos aceitar uma coisa preconceituosa como professor, dizendo que o professor não trabalha, que o professor não faz isso, não faz aquilo, lembrando que se não fossem os professores, você que critica, não saberia assinar, não fosse com o dedo, com o dedão, aprenda a respeitar a categoria, às vezes porque ganha mais. Quer discriminar a categoria mais importante, a profissão mãe de todas as profissões. Isso nós não podemos aceitar, isso acontecer aqui em Buritis e nem no estado de Minas Gerais. Um governador que não reconhece a importância. É o preço que nós pagamos de colocar empresários na política. Quer fazer que o estado tem que gerar lucro. O estado não tem que gerar lucro, não tem que manter. Tem que manter os gastos, isso sim. Não é para objetivar lucro, não, nem o estado, nem muito menos o município. Né? Aprender a não eleger empresários, tem que votar nos gestores, mas que saia do meio do povo, que entenda a situação do povo e que goste de servidores públicos. Os servidores públicos têm que estudar de madrugada para passar um concurso público. Ninguém quer fazer um favor para eles, não. É mérito da capacidade intelectual de cada um que estudou e passou. Não é fácil passar em concurso público, não. E ninguém passa por sorte também, não. É conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então isso nós temos que reconhecer. Vou mudar um pouco a minha palavra aqui, porque senão vai dar tempo aqui da minha fala. Nessa noite, abordando aqui, eu peço ao presidente que dá uma prolongada, uma vez que teve algumas participações também na minha fala, rapidinho aqui, eu quero dizer o seguinte, cobrar mais uma vez a limpeza das ruas lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Os moradores estão assim abismados, como é muito mato na beira das ruas. Lá onde faleceu mesmo o Berto, lá eu estive lá hoje na casa dele, e realmente, gente, pelo amor de Deus, você olha, a beira da rua é muito mato, muito buraco também. Nós não vamos deixar isso calado, não. Tem que se arrumar. Não custa nada, pelo amor de Deus. A comunidade é pequena. Né? Então, que mande maquinários para lá, que mande retroescavadeira para lá, que possa fazer a limpeza com caçambas. Lá é coisa de 2, 3 dias, está limpinho, está bacana. Não é só o centro da comunidade tem que ficar limpo, não. Afinal, o povo das últimas ruas votam também. E tem o mesmo valor que o voto das pessoas que moram no centro. É igual aqui em Buritis. Aqui no centro moram os mais ricos, às vezes tem mais poder aquisitivo, mas o voto de quem mora lá no final do Taboquinha, ou que mora no final ali do Israel Pinheiro, ou que mora no final do Veredas, não é inferior o voto das pessoas do centro da cidade, não. Então, nós temos que reconhecer isso. É lógico que há uma separação no aspecto financeiro. Isso acontece em todas as cidades. Né? E ninguém vamos dizer assim, vou culpar ninguém por isso aqui, não. Agora, tem que cuidar do distrito de São Pedro no centro? Tem, sim. Mas tem que cuidar também das ruas mais distantes do centro. Tem que fazer a limpeza, a iluminação. E vou abordar aqui a questão da iluminação pública. Eu vou fazer uma pergunta a vossas excelências. Quem é que recolhe a taxa de iluminação pública em Buritis? A prefeitura. Quem é que aumenta a taxa de iluminação pública em Buritis? A prefeitura. Agora, você acha que é justo? Como é o caso lá em Vila Maravilha? A senhora Eliette, na rua Freiba, dona lá, que eu esqueci o nome agora, mandou as fotos para mim aqui, está nesse momento. Quem quiser ver, se tivesse um telão para passar aqui, a escuridão que está na porta da casa delas e pagando R$15 de iluminação pública. Não se pode ter esse tipo de pensamento. Os governos anteriores também tiveram esse pensamento e está na hora de mudar. Prefeita, Vossa Excelência, que posso chamar para discutir, para conversar e analisar a extensão de rede urbana, rede elétrica. Nós não podemos aceitar o nosso povo pagar iluminação pública e não ter iluminação pública. Isso é uma covardia. Aí eu mencionei com alguém esses dois dias, eu falei, pelo amor de Deus, as crianças não podem brincar à noite, elas só vão pisar em cobra, porque é escuridão total na frente da casa. Aí o porte está lá, né? Os portes estão lá, mas não tem a haste, não tem a lâmpada. Né? Lá no Passa Três, a casa da Maria, lá na final da Avenida Afonso Arinos, em direção à casinha da Chias. Cara, uma escuridão, as mulheres têm medo de passar lá, em frente à quadra poliesportiva, muito escuro. Tem que se pensar nessas pequenas coisas aqui em Buritis, nos bairros de Buritis e também nas vilas e distritos de Buritis. Iluminação pública é fundamental, iluminação pública é importantíssimo. Nós não podemos deixar, né, que fique dessa maneira. Para findar, me falava, presidente, findando aqui já, cobrar a retomada do pagamento dos quinquênios dos servidores públicos aqui de Buritis, que foram interrompidos pela Lei 173 em maio de 2020. Né? É hora de retomar o pagamento dos quinquênios dos servidores. Não deveria nem ter interrompido as progressões.
e interrompeu-se as progressões, dizendo que a Lei 173 barrava isso. A Lei 173 não menciona progressões, mencionava quinquênios. Mas, pelo amor de Deus, está no momento de retomar esse pagamento. De quem tinha quinquênios para pagar, de quem tinha quinquênios na iminência a receber, quem tinha 2 meses para completar o seu quinquênio. Está na hora de receber, quem tinha faltava 3 meses para receber, já deveria estar recebendo a partir de janeiro de 2022. Então, fica aqui as nossas cobranças. Queria falar muito mais, mas não dá tempo para isso. Dizer, presidente, findando mais uma vez aqui, agora findar mesmo. Cobrar mais uma vez, sugerindo ao executivo que possa nos convidar para um diálogo também sobre o café da manhã na escola. Criança que vai para a escola com a barriguinha vazia. Nós temos que ter empatia com isso. No momento pandêmico, quantas pessoas não têm condições de tomar o seu café da manhã? Você imagina famílias carentes do meio rural que ganham um salário, ou muitas vezes, às vezes a renda per capita da família, gente, é baixíssima. Não tem condições. As crianças vão para a escola e já começam a perguntar, professor, que hora que é o lanche? Está perto do lanche? Cara, isso dói na gente servir isso. Entendeu? Não custa nada servir ali um pão com leite, um café, uma bolacha com suco, alguma coisa nesse sentido. Café da manhã nas escolas municipais de Buritis. Não vai falir a prefeitura, não vai quebrar a prefeitura, porque a nossa prefeitura ela é rica, o orçamento municipal é muito rico, é milionária a nossa prefeitura, e a educação tem muito dinheiro referente à educação de Buritis. Presidente, nesse momento é só isso. Muitíssimo obrigado pela compreensão. Uma excelente noite para todos, especialmente o povo do rural e o povo da cidade de Buritis nesse momento. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
A vereadora professora Sibeli, líder do Solidariedade.
Eu cheguei na Câmara e não tive a oportunidade de encontrar com os meus colegas de profissão do Estado, eles já tinham todos ido embora. Eu falo as palavras do vereador Branquinho, também da vereadora Vânia, e dizer que temos uma facilidade muito grande de resolver essa situação esse ano. Ano político, com certeza o governador ele deve ser candidato novamente, e a gente tem que ir todo mundo unir na educação e dizer fora Zema. Que aí nunca mais ele vai ter a oportunidade de, meu pensamento, o pior governador que Minas Gerais já teve. Né? Eu gostaria de falar aqui nesse momento de líder de partido, que na manhã de terça-feira, no dia 22/3, através de ofício do nosso gabinete, foi marcada uma reunião junto às ONOSES, Vigilância Sanitária, cujo tema foi sobre a causa animal no nosso município. Participaram da reunião Laís Campos, diretora de Vigilância e Saúde, Thaís, veterinária e inspetora, Larissa Xavier, coordenadora do canil provisório, Maciel e Gilvan, agentes de zoonoses. Na reunião, senhor presidente, foram tratadas as vertentes a serem seguidas em caso de denúncias, os procedimentos adotados pelo setor de zoonoses em relação a maus tratos e abandono de animais, e qual o protocolo que será trabalhado a partir deste ano. A reunião foi necessária para que soluções mais efetivas sejam tomadas no nosso município quanto a maus tratos e abandono de animais, até que o Poder Executivo dê início à construção do canil definitivo em nosso município. E nosso sonho se tornar realidade, fazendo valer as leis, principalmente a sanção, juntamente com o apoio da nossa Polícia Ambiental. Não é de hoje que a preocupação com a causa animal acontece, e soluções efetivas para os problemas de maus tratos e abandono são cada vez mais urgentes e necessárias. Temos procurado evoluir na causa animal, mas precisamos avançar cada vez mais. E um passo muito importante foi dado nesta reunião. Em breve teremos novidades a respeito da causa animal, que será extremamente benéficas à causa animal e a toda a nossa comunidade. Em breve sairá uma cartilha formulada pelo grupo de trabalho com todas as orientações necessárias à comunidade, como por exemplo, quais os casos a serem denunciados e onde especificamente, para que a apuração da denúncia seja a mais efetiva possível. Quero agradecer aqui, com meu muito obrigado à equipe pela receptividade e dizer que juntos pela causa animal, nós vamos mudar, né, a situação que nossa cidade, né, tem passado com tanto cachorro abandonado na rua. E quero deixar aqui também meu carinho, um abraço para o meu amigo Pietro Donato, em nome dessa criança, né, abençoada. Deixo um abraço de boa noite a todas as crianças do nosso município e que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas
para a votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo Domeniquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho. Vereador Ivania. Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Fagnino Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Zanon.
Presente.
Vereador Ana Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor
presidente. Presente também, gente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Aproveito esse momento aqui para me agradecer e parabenizar a pessoa, o Clebinho, pelo trabalho que ele faz aqui junto à Câmara Municipal, trabalho voluntário, fazendo essa transmissão aí pela Rainha do Vale. Parabéns, Clebinho. Viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês sempre. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos, convidados. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da sexta reunião ordinária a realizar-se no dia 4 de abril.